E o título dessa mensagem é Oração de Amor. Então, como na semana que vem será celebrado a Páscoa, anunciando tanto a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas principalmente a ressurreição, porque a Páscoa ela não é marcada somente pela morte. A gente celebra é que Cristo ressuscitou. Então, com esta possibilidade de verdadeira vida, a vida abundante e plena através do nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir em um texto de suma importância para nós. Mas para isso eu quero fazer uma breve introdução. Porque Jesus Cristo ele veio a esse mundo para o cumprimento de tantas e tantas profecias. Ele habitou entre os homens dessa terra. Ele viveu uma vida irrepreensível, irrepreensível. Ele cumpriu de maneira cabal a lei, amou a humanidade, ensinou os homens a amar o seu próximo e a Deus, porque ele é o modelo. É a ele que nós seguimos, porque ele se coloca como caminho de imitação. É a partir dele e desses momentos, quando ele encontrava alguém pelo caminho, que ele parava para estender a mão, e a gente se surpreende com essas coisas, e isso é um caminho de imitação para nós. Tudo aquilo que ele fez é para que, para que a gente imite ele. Ele se coloca como alguém para que a gente olhe para diante como caminho, como ele se apresenta como caminho, e a gente se porte de igual maneira, numa vida de imitação. Jesus Cristo ele viveu uma vida muito intensa e repleta de milagres, de calor humano e de partilha, partilha de vida, partilha de palavra, cheia de amor, cheia de altruísmo, cheia de compaixão. Ele esteve verdadeiramente entre os seus que o rejeitaram. Esteve entre tantos outros que não se sentiam de Deus, pecadores, estrangeiros, pessoas que eram marginalizadas e descartadas até mesmo pela religião, porque a religião não olhava com bons olhos para esses, e Jesus Cristo parou e amou a esses. Então ele se coloca como esse caminho de imitação para nós. E por meio do amor de Deus, essas pessoas elas foram integradas, restauradas, santificadas, e eles encontraram a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação é o maior presente que Deus pode conceder à humanidade. E para a sua missão, a missão de Deus, a missão de Cristo, aos nossos olhos, Jesus Cristo escolheu muito mal. Fala a verdade. Jesus Cristo escolheu muito mal. Se fosse a gente fazendo uma seleção para escolher os 12, talvez a gente erraria também. Mas a gente falaria assim, talvez a gente seria um pouquinho mais seletivo. Mas é justamente por conta dessa escolha que muitas vezes olhamos e falamos, puxa Jesus, você escolheu mal, uma escolha desmedida, que se torna possível para a gente também vivenciar esse caminho. Porque quem de nós é perfeito? Quem de nós que está completo, que está pleno para poder vivenciar o caminho da cristandade? É Deus que vai transformando paulatinamente a nossa vida. É o divino que se humaniza e aí então faz com que seja possível até para nós. Ele nos encaminha para o cerne do cristianismo. E esse cristianismo tem como cerne o arrependimento, o perdão, a perseverança. E aí, então, para a gente poder vivenciar aquilo que Ele coloca em nossas mãos, nós temos a capacitação de Deus. Porque o Senhor, Ele escolhe muitas vezes, na maioria das vezes, pessoas que são incapazes. E é Ele que, então, aperfeiçoa a nossa vida e faz com que seja possível. Porque se fôssemos já os capacitados, talvez nós bateríamos no peito e diríamos, eu dou conta, mas é muitas vezes por meio de pessoas que não se sentem capazes, que aí então pode reconhecer nele, essa capacitação, o Deus que nos capacita e que nos encaminha para a vida. E assim é possível. E depois de Jesus passar as recomendações finais para os seus discípulos, ele vai para um tempo de oração, de intimidade com o Pai, nos entregando e nos recomendando ao cuidado do Eterno. E aí eu te convido a me acompanhar, nós vamos hoje fazer uma leitura espaçada desse capítulo. João 17, versículo 1 a 3, nesse primeiro momento. João 17, do 1 até o versículo de número 3. Que diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, meus amados, essa é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E aqui Jesus estava no prelúdio do seu sofrimento, e ele faz essa oração tão significativa, carregada de bênção, como descreve o livro de João. E em pequenas porções a gente vai discorrer em trechos dessa oração. Essa oração, provavelmente ela foi proferida na mesma noite da agonia do Getsêmani. E poucas horas antes da paixão. E uma coisa que nós precisamos entender, é que em muitos termos que Jesus usa nessa oração, aqui ele está se portando de maneira didática, a nos ensinar. Haja vista que essa oração ela foi pronunciada em voz alta, para que aqueles que estavam ali ouvindo, eles pudessem aprender. Então, alguns momentos, ele coloca assim uma submissão completa, as palavras, da maneira como ele dirige, e é uma forma para que a gente consiga trilhar esse caminho de imitação. Porque talvez se ele falasse do jeito que ele falaria mesmo, quando ele estivesse lá numa oração silenciosa, entre a Trindade, talvez a gente não entenderia, mas muito da forma que ele fala na oração, nós precisamos entender que é uma forma didática, para que a gente tenha um referencial, para que a gente consiga imitar e se portar de igual maneira. E pelo fato do Pai ter nos amado tanto, e então ter nos dado o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não tenha uma morte sem sentido, mas que tenha uma credencial para adentrar junto a ele na eternidade, amparado pelo amor de Deus. E aqui eu estou parafraseando João 3,16. Então o que viria a acontecer, acabaria de uma vez por todas, com as soluções paliativas para aproximar o santo do pecador. Mas, para essa solução ser definitiva, o Cordeiro Santo de Deus iria pagar o altíssimo preço pelos nossos pecados, uma morte de cruz junto a ladrões, mesmo sendo ele inocente, um sacrifício substitutivo pela graça de Deus. E nós vamos refletir acerca de algumas observações dessa oração de Jesus. Porque o mestre, logo após proferir essas palavras, ele seria traído, entregue aos homens para ser crucificado. Mas isso não impediu ele de pronunciar palavras de conforto, de consolo, de comunhão, de proteção, de exortação, e que nos trazem uma esperança no amanhã. Mesmo ele sabendo tudo o que viria a seguir, ele agiu dessa maneira. O que é uma oração? Porque tem coisa que a gente faz, mas a gente não sabe direito explicar. O que é uma oração? Talvez a gente dá uma resposta genérica, né? aquela resposta que, orar é falar com Deus. É isso. Uma expressão de esperança para mim é a oração. Uma pulsão de vida. A comunicação mais profunda entre o finito e o infinito. Um encontro fora do olhar. Para mim isso é oração. E o que é uma oração de Jesus? O que seria isso? Porque nós oramos em nome de Jesus para falar com Deus. Então, o que seria a oração de Jesus? Eu acredito ser tudo isso, mas eu vou além. Já que Deus, ele não está preso ao tempo e ao espaço. O passado, o presente e o futuro para ele são a mesma coisa. A oração de Jesus, ela pode então ecoar aos nossos corações nessa noite. E eu não tenho dúvidas que nós estaremos colhendo as bênçãos provenientes dessa oração que acontece na eternidade nesse momento. Nesse exato momento. Não mais agora como um encontro fora do olhar, mas agora frente a frente com o Pai. Onde Cristo intercede por nós e que aqui, do outro lado, ele encontre fé. Que ele encontre um coração aberto para o trabalhar dele. E a primeira observação que eu faço acerca dessa oração sacerdotal, ela nos conforta e nos consola e nos abre para a perspectiva da comunhão. Está em João 17, no versículo 4, que diz assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra está completa. Ela foi concluída, porque Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. A palavra comunicou graça à humanidade. A palavra é vida. A palavra é o próprio Cristo. O homem-Deus, o Deus-homem, a solução definitiva. E assim nós temos total liberdade, a presença de Deus, através do nome de Jesus Cristo. E nós podemos falar e ouvir a voz de Deus, que nos guia, que nos conduz para o centro da vontade dEle. Porque isso foi possível a partir do momento que Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. Jesus Cristo, ele se apresenta como o caminho e nos dá a possibilidade de nós nos relacionarmos com a Trindade através do nome dele, do nome de Jesus. Ele perdoou os nossos pecados, ele salvou pessoas antes mesmo de ter passado pela morte e ressurreição. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque para a gente, a salvação, nós entendemos assim, que a salvação é possível porque Cristo morreu no nosso lugar. Só que lembre que ele salvou pessoas antes mesmo de ter passado pela morte e ressurreição. E por que isso? Isso é uma prova que a redenção era certa. E que o tempo dele é diferente do nosso. Porque nós ficamos tentando entender Deus a partir do Cronos, do nosso tempo, mas o tempo dele é Kairos. E esse tempo ele funciona diferente do nosso. Isso já era certo. A morte dele, o sacrifício dele já era certo. Era algo definitivo, não tinha volta. Não tinha volta. O nome de Jesus, ele nos recomenda na presença do Senhor. No nome dele, nós adentramos ao Santo dos Santos. No nome dele nós apresentamos as nossas petições e nós somos atendidos por Deus. Lembre-se que antes, para alguém estar fazendo esse elo, precisava de um intermediário. Precisava de alguém que entrasse nesse Santo dos Santos para ali estar oferecendo o holocausto, a oferta. Mas hoje esse véu foi rasgado e no nome de Jesus nós podemos adentrar esse Santo dos Santos. No nome dele nós podemos falar com Deus, nós podemos nos comunicar, nós podemos ter os nossos perdão, os nossos pecados perdoados pelo nome de Jesus. Porque quando nós dizemos, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus, nós estamos dizendo para Deus, lembrando que o sacrifício de Jesus, ele nos absolveu de toda culpa. E que no nome dele nós podemos gozar de liberdade na presença de Deus. Porque no nome dele nós confessamos os nossos pecados e nós podemos ser perdoados. Lembre que confessar é concordar com Deus, é dizer a mesma coisa que Deus. É Deus dizer que nós estamos errados, que nós pecamos e nós dizer para Deus, nós concordamos com o Senhor. Nós pecamos, mas a partir do momento que nós confessamos, nós temos em Cristo Jesus um advogado que perdoa os nossos pecados e que nos absolve de toda culpa. E essa oração, ela ecoa até hoje na eternidade ao Pai, quando nós pedimos perdão, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, essa oração de Jesus, ela ecoa na eternidade até hoje, dizendo assim, está pago. Cristo pagou toda a nossa culpa. Ele nos absolveu de todos os nossos pecados e das nossas transgressões. E quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, o que ecoa na eternidade é que está pago. Cristo foi o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. A obra está completa, meu amado. E isso deve ser uma grande alegria transbordar nos nossos corações. Isso deve ser um motivo de nós rendermos ações de graças, de nós o adorarmos de uma maneira mais profunda, se derramando na presença dele, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então isso não é o conto da carochinha, isso não é algo banal, mas isso é a maior riqueza que Deus poderia conceder à humanidade. Isso deve fazer com que os nossos corações fiquem contritos na presença do Eterno. Porque nós não temos nada que nos recomenda diante de Deus, isso é a graça maravilhosa do nosso Deus. A segunda observação que eu faço dessa oração, ela nos protege e nos faz prosseguir. E isso está em João 17, do versículo 11 até o versículo 15, agora. Vai me acompanhando aí. Quando diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Meus amados, essas palavras pronunciadas por Jesus Cristo, elas repercutem até os nossos dias e vai continuar repercutindo. Quantos e quantos livramentos nós e todos os nossos irmãos já tivemos por conta dessa oração? Desse Senhor maravilhoso que nunca nos perde de vista, que nos protege e nos guarda mesmo no meio das aflições que Ele disse que nós teríamos nesse mundo. Como descreve João 16, versículo 33. E o maravilhoso é pensarmos que Jesus orou por nós. Olha só, Nós não simplesmente vamos até Deus orando em nome de Jesus. Jesus orou por você. Ele orou por você e essa oração, ela nos protege do mal. E à medida que nós somos guardados no nome dele, isso denota proximidade, relacionamento. E não simplesmente tentar ficar com a tentativa de encaixar Deus dentro dos nossos tempos ociosos. O Senhor, ele deixa um caminho aberto para nós. E esse caminho, ele é propício para que venhamos desfrutar da alegria do Senhor. É o que descreve o versículo 13. Nós podemos ter isso, a alegria do Senhor na nossa vida. Você tem noção do que isso representa? O caminho está aberto. Hebreus 4,16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É isso que Cristo nos proporciona. Olha o que diz também o Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Meu amado, isso é o que Cristo nos proporciona. E é possível ter essa alegria de Cristo. Essa alegria que fez com que ele cumprisse a sua missão. O que fez com que ele cumprisse a sua missão? A obediência, sim, mas também a sua alegria. E ele nos concede essa alegria. O caminho de relacionamento está aberto. Sempre aberto para a vida. Já que onde Cristo passava, ele passava transformando situações, quebrando grilhões, mudando histórias, e ele trazia esperança. Então, com a alegria de Cristo, nós podemos fazer algo semelhante, por onde nós passamos. Onde nós chegamos, ali chega a presença do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Onde nós chegamos e onde nós pisamos, ali tem a possibilidade de chegar a salvação de Cristo, a paz de Deus. Ali pode chegar a libertação, quebrando grilhões, transformando histórias, porque nós estamos ali na força do Senhor e vivenciando por meio da alegria do Senhor. Então, meu amado, o convite que eu vos faço é para que você não venha se fechar nos seus próprios problemas, mas para que você venha buscar a presença de Deus em oração. As nossas orações, elas não se chocam com o vazio da vida, como muitas pessoas interpretam. Porque muitas pessoas, quando estão passando por adversidades e não têm fé em Deus, eles acreditam nesse vazio da vida. Mas não! As nossas orações, elas encontram amparo em Deus, o Eterno, que intercede por nós, que nos concede livramentos e que faz com que venhamos desfrutar da alegria dEle. Porque Deus é maravilhoso. A terceira observação que eu faço dessa oração, ela nos exorta. Sim, ela nos exorta. E está dos versículos 18 até o versículo de número 23 de João 17. Quando diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus amados, esse ponto da oração nos exorta e nos traz responsabilidades. O Senhor, Ele se santifica em nosso favor. Sim, é o que descreve aqui nesse trecho que nós lemos. E nós? Nós nos santificamos para viver em comunhão com o Senhor e com a igreja dEle? Será que nós também temos essa responsabilidade? Temos consciência e vivemos essa responsabilidade de nos santificarmos para vivermos em comunhão com Ele e com a igreja dEle? A santificação, ela acontece pelo fato de sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos conduz à verdade. Isso está dizendo em João 16, versículo 13, que é o Espírito Santo que nos conduz à verdade. A verdade que é o próprio Cristo, já que Ele disse em João 14, 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso Jesus ora ao Pai por nós, para que possamos vivenciar essa santificação e ser conduzidos a essa verdade, que nos traz a necessidade de responsabilidade como cristãos. Nós somos chamados a viver a unidade do amor. E é muito fácil mesmo, apontar as diferenças que nos divide. É muito fácil isso. A gente olhar o que está ruim, é muito fácil. A gente está vivendo um tempo, que é o tempo da gente dar nota e qualificar os lugares que nós vamos. Né? Então, se você vai num restaurante, aí você vai fazer uma avaliação depois. E as redes sociais, elas são tão inteligentes que se a gente postou alguma coisa naquele lugar, já vai aparecer depois ali para a gente, avalie esse lugar que você foi. E aí a gente vai lá e vai dar lá 5 estrelas, 4 estrelas, e às vezes a gente vai escrever até um comentário, né, sobre aquilo. E aí a gente faz isso em todos os lugares que a gente vai. Isso vira um hábito. Se você acessar no Google, a PIB Central, você vai ver que é possível lá você fazer também a avaliação e dar lá 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, escrever alguma coisa a respeito. Só que é interessante que esse hábito de avaliar as coisas faz a gente muito crítico em tudo. Então a gente sai na vida avaliando tudo. Só que dificilmente a gente avalia a nossa vida. Espera aí, como está a minha espiritualidade? Como eu estou como marido? Como pai, como cristão. Não, isso a gente não faz. A gente avalia os lugares que nós vamos. Então é muito fácil, meus amados, a gente avaliar, a gente criticar, a gente olhar aquilo que está ruim. Difícil é a gente viver a unidade através daquilo que nos une, que é o caminho do coração, do qual nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Um amor que não consegue conviver com diferenças não é amor. Não é amor. Não é. Talvez é a sua versão do amor, mas não é o amor de Cristo. Não é o ágape. Não é o amor de Deus por nós. Não é o amor que Ele espera que venhamos viver como igreja dEle. Amor que não consegue conviver com diferenças não é esse amor. E uma pergunta que cabe a nós é: as pessoas estão crendo no Evangelho a partir do amor que nos une? Ou será que nós estamos tão críticos na avaliação que as pessoas nem estão conseguindo enxergar esse amor? Né? Porque a gente virou especialistas de culto. Então a gente chega no culto e a gente fala assim: ah, hoje o culto foi bom. Hoje a palavra foi boa. Hoje o louvor foi bom. Né? E talvez a gente saia com esse critério indo embora, dando 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, 5 estrelinhas. Só que a gente tem que entender que quando a gente se reunimos aqui nessa casa de oração, a gente está aqui para entregar um único culto ao Deus que merece o melhor das nossas vidas. É para ele que é o culto, não é para nós, não. Essa palavra, ela vem para nos lapidar, nos formar, nos chamar para a vida. Mas nesse momento, aquilo que foge ao nosso olhar, não é porque não estamos enxergando que não está acontecendo. Esse culto aqui é para o Deus Todo-Poderoso. Então, quantas estrelinhas você está dando da sua devoção nesse tempo que você está aqui? Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Será que a gente está sendo um obstáculo para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo? Ou será que por meio da nossa unidade de amor, nós estamos sendo um facilitador para que o mundo creia? A credibilidade que alcança os corações, ela está atrelada ao fato de sermos um. É o que disse essa oração de Jesus. Ele orou para que fôssemos um, assim como ele e o Pai é um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, todas as vezes que a gente tem resistência para viver essa unidade, a gente não está sendo a resposta da oração de Jesus. Jesus orou por nós, mas a gente está dizendo, eu não quero viver isso. Eu não estou dizendo amém para a sua oração. Então, meu amado, eu vejo como maior dificuldade em sermos um, a falta de santificação. Essa é a maior dificuldade para sermos um. Por quê? Porque à medida que nós nos santificamos, que nós morremos para nós mesmos, fica muito mais fácil viver a dimensão do perdão e do amor. Muito mais fácil. E nós acharemos pequenas demais as razões que trazem separação. O que nós achamos, o que nós pensamos, fica em segundo plano para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Mas quando falta santificação, aí então a gente vai ter essa dificuldade de vivenciar essa unidade. Muita dificuldade. Mas quando a gente busca santificação, a gente busca conhecer o Deus, né? O tamanho do pecado que Deus perdoou. Quem eu sou? A minha miséria. O miserável homem que eu sou. Aí a gente tem um pouquinho mais de facilidade para lidar com o irmão, com o erro dele, com a dificuldade dele, com a personalidade dele. Por quê? Porque a gente está vendo quem nós somos. A gente está percebendo a maldade que teve em Cristo Jesus por conta do nosso pecado. Que ele morreu no nosso lugar. Aquela agressividade toda foi para que pudéssemos ser redimidos. Porque se não fôssemos pecadores, não teria uma necessidade de Deus, o Deus Filho, morrer no nosso lugar. Então, muito mais que apontar as divisões no corpo de Cristo, o convite que eu vos faço é para santificação. E aí então nós veremos que o cisco no olho do irmão, ele é pequeno demais, comparado muitas vezes à trave que está no nosso olho. Como diz lá em Mateus 7, versículo 3. E para aquela pessoa que mais te traz ira, que te magoa, que ao você lembrar dela, você sai do eixo, refletir que Deus, que Jesus também morreu por ela. E que ela também é carente da graça de Deus. E assim buscar ter compaixão dessa. Buscar ter compaixão dessa pessoa. Fácil? Não. Extremamente difícil. Mas a espiritualidade, meus amados, ela é desenvolvida de dentro para fora. É assim. Não são as aparências. Não são aquilo que as pessoas olham de fora. Mas a bondade tem que começar aqui dentro. O perdão tem que começar aqui dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora que a vida acontece. Jesus, em muitos momentos, ele lidou com os religiosos falando acerca disso. Os camaradas lavavam não sei quantas vezes a mão. E Jesus vai falar, nada disso aí é necessário. Vocês precisam ter a purificação dessa vida torta que vocês levam. É aqui dentro que a vida acontece. É aqui dentro. Não é com a máscara da religião. Santificar-se é necessário. A santificação nos convida a olhar com os olhos de Deus. A gente começa a olhar para o próximo com o olhar de Deus. E para isso é necessário ter vida com Deus. É espiritual interceder por aqueles que nos pregam numa cruz. É espiritual. Você quer ser um imitador de Jesus? Está aí o modelo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É espiritual interceder por pessoas que nos perseguem. Espiritual. A quarta e última observação que eu faço, essa nos traz segurança no amanhã. Está em João 17, versículo 24. Quando ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O nosso amado Jesus Cristo, após fazer essa oração de amor, ele estaria entrando em o seu momento de sofrimento e se despedindo de nós para preparar a morada junto a ele. E essas palavras a seguir, elas complementam aquilo que iria acontecer. João 14, versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler agora esse trecho na NVT. João 14, do 1 ao 3, que diz assim. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. A morte é a limitação humana, e assim nós podemos dizer que junto com essa morte, junto com essa limitação, se encontra o nosso sofrimento, se encontra a tristeza. Já a esperança da ressurreição, ela nos alimenta de fé. Porque a morte foi vencida, a limitação ela foi vencida. E na glória, junto de Deus, não haverá mais nada disso. Apocalipse 21:4 descreve que, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Senhor, Ele ora por você nesse momento. Você crê nisso? Você crê nessa oração de Jesus Cristo? Então, meu amado, desfrute do caminho que se abre e da presença que te envolve. Seja uma bênção por onde fores, porque Deus é contigo. O pedido de Jesus, ele resume-se a pedir ao Pai que nos guarde do mal, que nos separe do mundo e que ele nos qualifique para a missão e que nos traga a salvo para o céu. É isso que se resume essa oração de Jesus. Mas para encerrar, já que eu li ela bem espaçada e pausada, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a ouvir essa oração completa agora, tendo a consciência de que Jesus, ele está nesse momento, nessa oração, orando e intercedendo pela sua vida, Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, para que me amaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E como todo final de oração, nós encerramos com um amém, que significa assim seja. Eu te convido a falarmos juntos um amém para a oração de Jesus.